Bem-vindos ao Neoplay episódio 59, com os meliantes de sempre, Fish.
Oh my, o amor, Shindeiro.
Cisne Negro.
Não sei o que, o Shinderu, tá bom.
Old Coffee.
Um milagre de Natal tá acontecendo antecipadamente.
E eu sou de Section. E a Rockstar avisou que, felizmente, não foi o GTA 6 que veio pro mundo, e sim Red Redemption... Red Dead Redemption 2. Porque senão, por causa da situação política que vive, não ia ter como fazer. Será que tá tão zoada a situação política lá fora que eles não conseguem fazer um jogo?
Não, é porque aqui a coisa tá feia, já que nem tem graça mais.
Não, mas eles é lá de fora. Eles é lá de fora, mas será que eles fizeram um link com aqui? Ou porque lá e aqui tá tudo ruim?
Eles nem sabem que aqui existe.
Ah, o 5 tá vendendo tanto até hoje.
Eu acho que é justamente por isso que eles não estão pensando no 6. Eles só vão pensar no 6 quando o 5 parar de vender.
Mas não importa, o assunto hoje é o Red Dead, que vai lançar amanhã, sei lá quando saiu aqui, não sei que dia a gente tá gravando. Mas já disseram que pra instalar a edição física lá...
Tu viu isso?
São 2 horas pra instalar, velho. Você imagina os caras esperando 3
anos. O Homem-Aranha gasta 1 hora pra instalar.
Ah, mas o Red Dead vai gastar quase 2.
Exato, sim.
Você imagina, os caras esperando mais de 10 anos pra sair a sequência.
Com a internet boa,
Aí quando o cara coloca o disco... Não, eu tô falando a versão de disco. Só a versão de disco, pra instalar.
Só pra instalar. Sobreviveu à instalação do Metal Gear 4 lá no PlayStation 3, lá nas primeiras vezes que comprou. Quem sobreviveu àquilo, sobrevive a tudo.
Não. Tu bota o CD e vai pro trabalho.
Vai pro trabalho.
De noite tá de boa lá, lindo.
Vamos lá pro jogo que estão jogando. Cisne, o que, que você andou jogando nos últimos tempos aí?
Eu tô meio devagarzinho, pá, tô jogando uns games indies aí, tô fazendo uns testezinhos, não tem nada específico não.
Ele não tá jogando nada.
Ele tá jogando um jogo.
Quando ele vai enrolando assim, ele não tá jogando nada.
Por que que você não fala do Croc que você jogou então?
Croc, eu vi uma diferença terrível na jogabilidade, entendeu? Da diferença de hoje em dia pra antigamente, entendeu? Saturno, por exemplo, os bonecos se mexiam de uma forma diferente do que é hoje. Aí eu fiquei nessa dificuldade e tô vendo que o jogo realmente passou, mas continua lindo e belo, belos gráficos. Ainda tá belos gráficos. E muito bom aquele jogo, merece um remake.
Longa vida ao Croc.
Longa vida, não sei porque pegaram aquele demônio do Spiro e não pegaram o Croc. Boneco feio, rosa, nada a ver, sem
vai
carisma.
Vai ser dublado, né? Vocês viram? Vão dublar também.
Ridículo. Sério?
Spyro.
Ih, já matou o Croc. O Croc nem fala.
Fala sim, fala assim. Pum, tchum.
Isso é falar?
É porque o bicho.
Isso é falar?
O bicho é um jacaré, caraca. Tu quer o que ele faz o quê?
E o Spyro é um dragão.
É, então. Um dragão fofinho feito pra criancinha mesmo. Dragão
Rosa. Você ficar corrente com o negócio, mano.
Pois é, Hans,
admite Hans. Que deixaram de lado o Croc.
O Croc, o problema dele deve ser direito de autorais, com certeza. Porque um jogo magnífico daquele, lindo, na biblioteca de qualquer videogame, ia ser maravilhoso.
E o que, que você me diz da dificuldade?
A dificuldade é tu reacostumar a jogar, que é complicado. Hoje em dia a gente tem a jogabilidade de...
É porque não dá pra usar macro.
Desses jogos 3D também. Meu já chiquinho do Saturno também não era o mesmo. E eu tava com problema no direcional pra cima.
É que pra quem não sabe, o Cisne fez a live aí do Croc, né?
Então, a live.
Quiser saber,
assistir,
vai lá ver o Cisne geral. Jogando.
É porque eu dei mole, eu não botei nenhum anúncio no Instagram.
Não, e o pior, o cara tipo 1 da manhã fazendo bagulho.
É, foi 1 da manhã, quem foi meio
vai?
Tarde mesmo.
Quem vai? Todo mundo dormiu.
1 da manhã, tu tava de bobeira numa sexta-feira, pô, vou fazer o quê? Vou ver a live, vou ver o Croc, pronto.
É, então, né, mas sem ninguém saber de nada também,
é,
né?
Foi sopetão. Foi mais um teste, porque o YouTube mudou, agora só pode fazer live pelo Chrome, mó doideira, não entendi nada. Eu tive uma dificuldadezinha lá pra fazer.
Ah, por causa que é o do coisa do Google, né?
Google Chrome, a Google agora tá dominando. Aí eu tive tudo, que reaprender. Se não for no navegador Chrome, ele não aceita. Ele diz que não, é incompatível.
Ô, de qual? Por que você andou jogando?
Finalmente eu consegui terminar o Yakuza. Finalmente, depois de 70 horas de jogo lá gravado.
Você tava travado?
É, o jogo é grande, filho. 70 horas de jogo lá no...
Tu pegou ele na Steam, né, Wood? É. Tá sabendo que a SEGA agora tá com a promoção, né, agora, né, a SEGA lá, né? Tu pagou quando ele? Pagou muito caro, não, né?
Nem lembro. Foi 60, 61, sei lá.
Ah, porque ele tá pro 39 agora. Só pra te xoxar um pouquinho.
Ah, mas não tem problema. Eu pagava de novo se fosse preciso.
É, o jogo é bom. O Season não entendeu isso, que se o jogo é bom, não importa.
O modo história sempre tem as reviravoltas que sempre tem na série Yakuza. Tá lindo demais.
Mas qual que é a história? Você já sabe agora especificar a história? Da outra vez você falou
que
não tava...
outra vez. A história de Yakuza sempre é alguém que quer tomar o poder, que chegar ao mais alto escalão lá do clã e conspira com os outros. E aí...
Esse é o zero, né? Então quer dizer que é o início.
Não, é o final.
É as primeiras reviravoltas. Não, mas é as primeiras reviravoltas, né? É as primeiras reviravoltas.
É, a primeira reviravolta. Só pra deixar registrado aqui, porque eu desde agosto vim terminar em outubro, pra você ver como é que é.
Como que é o negócio?
Desde agosto, quando lançou na Steam, eu comprei, né? Aí eu só vim terminar em outubro. E quase todo dia jogando.
Mas conseguiu platinar?
Não, aí eu também... Essas coisas assim, quem gosta é... Não sou eu não, cheira do...
Não é você, né?
Não, eu não tenho paciência pra isso daí, não. Não é do meu tempo. No meu tempo não tinha essas tecnologias aí de hoje em dia. Aí eu não me familiarizei, não.
Só zerar tá bom já.
Muito bom, vale a pena. Modo história, coisa linda.
Não, vale tudo, né? Não só modo história, né? A trilha sonora também de Yakuza sempre é boa também.
Também, muito bom.
É uma franquia que eu nunca joguei, tô devendo.
Deveria.
Eu nunca cheguei a pegar nada.
Começa pelo zero, viu?
É, começa do zero, é isso aí. Não, quando eu começar eu pego lá do primeirão mesmo.
E você, Ficha, tô jogando o que nos últimos tempos?
Bom, na correria que eu tô, eu joguei, quer dizer, eu resolvi dar uma ajudinha pra Arika e comprei o Fighting X Layer.
Eita, safadão.
É bom?
Que... Esculo neles.
Assim, ele é bom.
Pra quem gostava dos Street X, é igual ou não?
A jogabilidade.
É bom pra quem gostava do Street Fighter EX.
É, o jogabilidade tá igual antigamente?
Mesma coisa.
Então é bom. Gostosinho.
Então é bom.
Só que
aqueles combos não tem nada combinado. A fazer. Aquele combo combinado específico. Ainda tem ainda?
Sim, sim, sim.
Era maravilha.
Os chain combos, tudo.
O foda desse jogo é não ter o Ryu, Ken...
Ai, meu Deus.
Não faz muita falta não, assim.
Pois é, mas é porque a graça toda era essa, né? Tu vê lá o Ryu, dá umas porradas nele.
Ah, então os outros...
Se bem que nesse jogo eu não jogava com o Ryu, eu jogava com o cara do gás. Ele tá lá ainda, não tá?
Cara do gás.
Ele tá falando do Dr. Dark.
É o da cordinha,
Ultra Guys.
Ultra Guys.
Eu era enjoado, hein.
Qual que é o cara que você tá falando?
Doctrine
Dark. O cara do Guys, eu não sei.
Ah, o Doctrine Dark.
Que Guys? Aqui não tem Guys.
Não, porque ele usa uma máscara. Ele usa uma máscara.
A máscara, né? É.
Cara do Guys é ótimo.
Deixa o Fish terminar de falar. Você fica interrompendo.
É, ele é bom pela nostalgia, assim, de quem gostava.
Já
jogo,
sei, vou,
mas...
vou meter uma live desse Street Fighter de zoeira. Qualquer dia.
Mas assim, não tinha...
Cala a boca, velho. Deixa ele falar.
Ele não tem muita coisa pra você fazer, saca? Tipo, só tem o Arcade Mode que veio agora.
E não tem nada de novo assim? Não acrescentou proibido. Nada? Não acrescentou nada?
Nada.
Ah, não é possível, cara. Um especial combinado com outro personagem.
Ele, na verdade, ele tirou, né? Ele tirou outros personagens.
Na verdade, não mudou nada, né? Porque os Street Fighter EX não tinham finais também. Só o primeiro.
Ah, mas esse eles não botaram, não? Perderam a oportunidade de contar a história dos personagens.
Não, mas os caras estão sem dinheiro pra nada.
Nem vídeo de trailer eles conseguiam fazer.
É.
Os caras estavam editando no comando celular, no tablet lá, porque não tinha computador pra...
E você viu o trailer de divulgação de quando foi lançar agora a versão do PC? Botaram lá um negócio de tipo 5 segundos, assim, pegaram na internet alguém que jogou, assim, e falaram assim, ah, a gente vai também lançar pro PC. Escreveu, assim, quase que no Paint o negócio,
que
assim,
isso,
jogou lá pra versão PC.
Como em som PC.
Que, escreveram que como logo som. Vai sair o Terry lá também.
Terry?
Vai ter o Terry.
Os próximos DLCs provavelmente serão pagos por causa disso. É, falta de dinheiro.
Da SNK também, né, eles têm que pagar os direitos autorais, assim, a SNK. Liberar de graça, assim.
Eu tô achando que esse jogo vai ser, sabe o quê? Uma deixa pra depois daqui a pouco lançar Street Fighter vs Fighter X. Quer valer quanto?
Ai, não, né?
Pra Capcom fazer. Pra Capcom fazer.
3, 4 ou...
Não, mas aí não pode, por código que é, não pode. Não pode porque é da Arika agora. Agora a Capcom fazer um
Crossover.
Os personagens sempre foi, sim.
Então, mas
por isso
aí...
que tá saindo o jogo agora.
Pois é, aí tu cara tá, acho que a Capcom vai lançar um EX4 com a Erika fazendo Fighter X, assim, na cara de pau.
Mas aí que tá, eles ainda são considerados como parte do Street Fighter, isso que é o mais esquisito. Se você entrar no site do site principal lá da Capcom, que eles colocaram as biografias dos personagens e tal, tem tipo uns cards, tem a biografia de todos do Street Fighter X. Eles subdividiram.
É, mas deve ser um bom jogo pra jogar assim com a rapaziada.
É, não, pra jogar com pessoa com online os amigos
dele
é legal.
Tá, o online dele tá acertadinho.
Tá morto. Não tem ninguém pra jogar.
Já tá morto. Nossa.
Mas lançou agora. Quando vir pro PC vai bombar.
Já não tem a versão do PC ainda não.
Não chegou ainda.
É, no PC. O problema é que vai ser só no PC, né? O PS4 não vai ter morto.
Não vai ter crossover. Já falou que não. Porque não tem dinheiro. Eles não têm dinheiro pra fazer isso.
Jogaram o Chiculo no lixo.
Mas uma coisa que eu achei, ele é bem mais bonito que o Kof.
Ah, olha que nada. Olha só.
Qualquer coisa é mais bonito que aquilo.
O bagulho, tipo, olha, não tem nada a ver com o Kof, mas o cara tem que falar com o Kof. Meu Deus.
Não, tô falando assim. Muito...
pelo... graficamente,
não tem nem.
São jogos de. O tempo é diferente, né?
Ele quis dizer assim, pelo porte da empresa, né? A Arika é a Arika, né? Eu sempre falo da Vakira, eu trocava. Ela é uma empresa menor que a SNK.
Inclusive, ele achei até mais bonito que o Street Fighter, inclusive, sim.
Nossa.
Que abusado.
Em alguns pontos, é claro.
Vai ser igual o Gizzy no Tekken 7, quando lançar o Terry aí no Erika, vão falar assim, caraca, tá vendo, SNK? Olha como é que se faz boneco. É assim.
É, vai ser isso mesmo.
No Tekken foi a mesma coisa. No Tekken foi a mesma coisa.
Mas vai ser mesmo. Mas vai ser isso mesmo, meu filho. Mas você recomenda, então, o jogo?
Acho que não, hein? Só se for pra ver o cara mal, né? Porque, ó, o online tá morto. O online tá morto. Não tem novidade nenhuma. Tem final, eu já
fiz.
Eu já falo por ele, já que eu não compraria a merda dele, só no PC, baratinho.
É, acho que eu não vou recomendar ele não, porque ele é muito pra nicho assim mesmo. Pra nicho.
Nossa, hoje o Cisne quer demorar mesmo hoje, meu Deus.
Pra lixo.
E eu estou jogando Mega Man 11 no Switch. Realmente o Mega Man feito pela Capcom. Porque, segundo o próprio Old aí, o que o cara que fala que fez Mega Man não fez nada de Mega Man, né? O Mighty Number nada lá não tem nada de Mega Man.
E aí, o jogo tá bom?
Mas e aí, você achou? É difícil, as músicas são boas. Ele continua com a cueca apertada ainda?
Não, eu tô gostando pra caramba. Eu tô achando incrível que ele não é tipo desenho, assim, sprite. É tipo aquele, como que é? 2D e meio, né?
É 3D com perspectiva 2D.
É, então, 2D e meio que eles chamam, né? Não é, sim, tipo, desenho sprites, assim. Não é desenhar sprites.
Sim. Não, 2D e meio, às vezes ele chama quando dá uma perspectiva meio diferente, assim, de lado, assim, que é meio lateral, querendo ser 3D, mas não sendo.
Mas então, mas é porque ele é 3D, todo foi 3D, mas você joga, você acha que é um jogo 2D, feito de desenho mesmo, sprites, entendeu? E aí você fica impressionado, assim, como que o negócio é bonito. Assim.
Você quer dizer que é um modelo 3D, mas funciona como se fosse 2D mesmo, o pulo,
essas coisas, assim. É exatamente tipo o que era antes, ele é exatamente o que era antes, só que feito em 3D, só que é igual o que era, e é o Mega Man que a gente tá acostumado, os Mega Man de verdade.
Não, mas eu quero saber o seguinte, é traiçoeiro ainda? Tipo, você vai pular lá e tem um inimigo e te acerta do nada, essas coisas que tinha nos outros antigos, ou não? Ou é mais fácil?
Ele não é tão difícil como os primeiros Mega Man, mas também não é tão fácil, que nem você ficou falando lá do Mighty Number Nada, que era ridículo de fácil.
Mighty Number Nada, é o nome do jogo.
É, então, e outra, colocaram umas mecânicas novas que ficou bem legal, só que facilita também essas mecânicas.
Ele começa a cabação e vai pegando as coisas, ou já começa com dash?
Mesmo Mega Man, é o Mega Man, não é Mega Man X, é o Mega Man
duplo.
Não, mas é porque no 9, você não tem o tiro de carregar, não tem slide nem nada, né?
Ah, não, então. Não, não, entendi o que você quer falar. Ah, entendi.
É, os parar.
Não, porque no 9 e no 10 fizeram aquele esquema ser tipo de. Aquelas versões ainda de Nintendinho, você está falando, né?
Isso.
É, aí nesse daí não tinha.
Não, agora não. Agora é como se fosse tipo a continuação daqueles Mega Man do Super Nintendo, tá ligado?
Do 7?
Mas não a história, a aparência, assim. Tipo, tudo bonitão, assim. Não tem nenhuma música tão épica.
O 9 tinha a música lá de uma música top no 9 lá. Mesmo sendo em estilo 8-bits.
Não, as músicas são legalzinhas, assim, mas não tem nenhuma música assim que você fala, caramba, que música é? É que eu ainda não terminei, né? Mas ou tem, vai ter alguma música na época mais lá pra frente, mas por enquanto eu tô achando as músicas normais, assim, boas, mas nada em especial.
Lembra mais o quê? Se for pra comparar, lembra mais o 8 ou lembra mais o 7 as músicas? Você lembra que a trilha sonora do 8 é bem diferente do 7, né? Pra ter essa ideia, mais ou menos. Se vocês pararem pra pensar, lembra mais qual, o 7 ou o 8?
Acho que lembra mais o 8.
É, então não deve ser tão boa assim, não. A trilha do 8 é boa, mas não
é 8,
boa.
O 8 é
meio, é tipo normal, não é? Tipo meio viagem do 8, não é?
É boa, né? Mas aí se você compara com o 7 é bem melhor.
Ainda então, mais se você pegar então, a versão
esse é o problema do 11.
E lá vem ele.
Nossa, o 8 só me lembra aquela fase insuportável do gelo. Jump, jump, slide, slide, jump, slide, jump. Jump,
slide, e tem fase do gelo também no 11.
É, essas coisas, fases do fogo,
fase do gelo,
claro, né?
Não, mas então, mas é, então, mas pelo menos
lar,
eles deixaram o jogo um pouquinho difícil, mas não é tão difícil, então você não fica passando raivas. E aí colocaram as mecânicas lá que meio facilitou. Eu achei que foi tipo uma lição pro Inafune, assim, a Capcom foi lá e fez tipo calar a boca do Inafune, assim, porque, nossa, é centenas de vezes melhor que o Mighty Number Nada lá, ou pelo menos eu achei.
Assim. E provavelmente com um orçamento bem menor, né? Que o tanto que o Inafune arrecadou, ele podia ter comprado o Japão.
Porra, que é, né? Tá de sacanagem.
Eu não exagerei nem nada, eu tô dizendo
a verdade. Não, acho que não. Ainda conhecendo a Capcom, a gente sabe que deve ter sido tipo um negócio super reduzido mesmo. Mas foi isso. O jogo é bom. Pode comprar que ninguém vai passar raiva que nem o outro lá, não. Sonora 128 bits. Chegou o dia de falar das musiquinhas que fizeram a nossa cabeça na geração de 128 bits. Lá no PlayStation 2, Dreamcast, Xbox, GameCube, se é que alguém teve.
Zibo.
E sei lá mais o que. E antes que o Cisne comece a falar alguma coisa e estragar tudo, como sempre ele faz, e hoje ainda tá muito pior do que normalmente, né, Cisne? Mas e mantendo a tradição que sempre quem começa é o Cisne.
Eu? Por quê?
Ele, olha lá, ele mesmo não sabe disso? Eu vou pedir pra ele mesmo fazer uma maratona e escutar pelo menos uma vez na vida uma coisa que ele grava.
Eu escuto.
Quem vai começar a nossa primeira rodada aí, né? Essa rodada é o Cisne.
Então vem comigo.
Eu pensei que ele ia falar é o Old, só pra sacanear. Eu tava,
só pra sacanear, não. Não, é o Cisne mesmo, Cisne. Que música que vai começar esse nosso episódio 128? 8 bits.
Então vou começar com um clássico do Dreamcast que chegou aí em versão HD para Steam, PlayStation e Xbox. Jet Set Radio. Hideki Naganuma, David Soul Miller Ball. São três ao mesmo tempo. Que é uma sequência essa música. É um hip hop com uma pegada meio trash, meio molecoide e som meio techno. Tudo junto. Muito boa a música. Yeah. O Jet Set Radio, pra quem não sabe, é aquele jogo dos patins da galera da periferia do Japão, em Tóquio, que ficam tocando zaralho, fugindo da polícia e pichando gráficos gráfico doido, só vocês jogando mesmo pra saber.
Você sabia que foi esse foi o primeiro jogo que usou o sistema de cel shading? Esse jogo que introduziu o cel shading no mundo dos games, foi ele. Depois dele que começou a surgir. Aí depois veio lá o Prince of Persia da Ubisoft, lá o Sands of Time, que é cel shading. Esse negócio que surgiu nesse jogo, que é o cel shading, foi assim um negócio que explodiu a cabeça. Todo mundo pirou com isso aí. Foi nesse jogo que começou.
Pensei que tinha sido outro, né? O do... Agora me fugiu o nome. É, bom, que bom. Bom saber disso aí.
Eu gostava pra caramba desse jogo na época, assim, que eu tinha o Dreamcast, joguei muito. Só que aí depois, quando saiu essa versão já de HD, da versão lá do Steam, né, eu peguei e comprei. Fui jogar, tipo, não achei já tão legal, assim, eu não consegui ficar jogando.
É, porque na época
eu comecei a achar
um
meio
bom,
sem
né?
sentido, assim. Eu fiquei assim, caramba, eu não consegui ver, tipo, graça, assim. E na época eu achava, assim, um jogo bom pra caramba.
Acho que é igual Crazy Taxi.
Ah, mas eu acho que Crazy Taxi ainda é bom ainda.
É, então, celular, Crazy Taxi eu ainda joguei, ainda assim. É, então, é legalzinho. Mas agora o Jet Set... E ele ainda tem umas mecânicas, assim, meio ruim. Tem lá aqueles negócios de tempo, aí você tem que fazer um tempo lá, se pegando os negócios lá, senão acaba, aí você não consegue completar. E esses negócios vai deixando o jogo chato, assim. Só que na época eu achava legal tudo isso, assim. Eu não via essas dificuldades.
É, porque na época não tinha nada parecido, né?
É, então, eu acho que era porque era novo, né? Eu não sei. E outra também. Na época eu achava as músicas também super legais, assim. Agora hoje também eu já não acho, assim, legal,
tem
tão legal
diferente. Tanto que tu não vê muito, só em jogo desse gênero, jogo de skate e tal, né? Nessa pegada
de esporte.
É, por causa
de rua, né? Só que aí eles botaram aquele negócio, ficou parecendo aquele negócio, sei lá,
um
estilo
japonês.
É um hip hop. Lá de rua.
Um hip hop japonês. É, periferia japonesa. Já imagina, é tudo maluquice, né?
E ainda tem a sátira lá, tipo, vem a polícia, os caras começam a fazer, tipo, umas danças, uns negócios meio malucos também. Você lembra disso? Umas coreografias.
No Japão é lindo, né? Tudo de maluco.
É, então, mas. E outra, é difícil.
É difícil.
E esse jogo é difícil, esse jogo é muito difícil.
Teve a versão pro Game Boy Advance, teve a versão pro Xbox, o Future, né?
Não, mas a do Xbox é um novo jogo. Não é, tipo, como se fosse um 2, é outro jogo já.
Tem ele na Steam, tá R$2, tá baratinho nessa semana, promoção.
Porque tá no coisa do fim da semana da SEGA, mas quando o episódio sair já vai ter acabado isso aqui.
Safado. É, pra quem não conhece, vale a pena. Só pela história.
Ah, mas esse jogo todo mundo conhece, mano. É mó conhecido.
Não, conhece, mas jogar é que são elas, né? Conhecer todo mundo conhece. Jogar é.
Mas você fala, qual foi a última vez que você jogou esse jogo? Tenho certeza que foi no Dreamcast. Eu duvido que você pegou esse jogo.
Foi no Dreamcast.
Então.
Eu comprei ele na Steam. Eu comprei ele na Steam, crente que ia jogar direto.
Então, eu ainda cheguei a instalar, mas, mano, sei lá, ele passou o tempo dele, não sei, meu.
É, mas a música é muito boa, vale a pena.
Passou o tempo dele ou você que tá ficando velho, chato?
Não, porque você viu já alguém comentando desse jogo, que às vezes quando volta um jogo top, todo mundo fica, nossa, que da hora, e joga, assim, e acha legal. Agora esse jogo, assim, ninguém nunca falou. Depois daquela época, assim, você nunca mais viu alguém comentar.
A gente tá comentando.
Porque a gente gosta de falar de coisa velha. Então, mas não sei o que aconteceu com esse jogo.
Alguma coisa aconteceu.
Você chegou a terminar na época esse jogo? Eu nem lembro se eu terminei, assim.
Eu não tinha um final, uma coisa assim.
É, mas era de fase, você lembra? Que aí tinha
era
a fase da rua,
fase,
a fase dos túneis, não, os esgotos.
É, o bagulho ia ficando mais difícil porque tu tinha que, além de controlar o
pichar
boneco,
um lugar
tu
diferente.
Tinha que pichar o lugar diferente. Isso que era...
É, aí,
não era só ficar brincando
de
patins. A galera pensava que era brincar de patins. Mas tu tinha as missão, tinha gangue, rival, e o bagulho era doido. Se o cara chegasse lá e pichasse antes de tudo, perdia. Era doideira, mano. Tu tinha que ficar frenético. E o controle do Dreamcast, pra esse tipo de jogo, eu não gostava, não.
Era
já
difícil,
meio zoado.
Era
aquele cebolão na tua mão. Aí o jogo exigia uma agilidade rápida.
Ele exigia agilidade de você, mas ele não é um jogo tão ágil assim. O seu personagem é meio
desengonçado,
assim, lerdo, assim, meio duro, assim, sei lá. Meu.
É, tinha vários personagens pra escolher, né? Enfim, cada um tinha uma característica diferente, que eu lembro.
Vários personagens?
Tinha personagens. Tinha umas manobras. Não, vários
manobra
não. Acho que tinha uns dois ou três. Acho que os três.
Nossa, tinha
uma menina, tinha o carinha do principal. Bom, enfim, é um jogaço que...
Olha lá, ele não lembra do que... Aí não tem certeza do que tá falando. Aí ele fala assim, pra não falar mais bobeira. Enfim.
É essa parada aí.
Mas essa música que você pediu é boa, Cisne?
Essa música é boa, é pegada. Quem gosta de hip hop e tech, dance e andar de patins já no Tóquio, Japão, vai gostar.
Ah, tem que gostar também de andar de patins em Tóquio, né?
Porque
se você não gostar de andar em Tóquio,
não vai pegar o patins e andar aqui na Baixada Fluminense. Que aí tu vai levar um tiro.
Porque aí também tem que ser outro tipo de música, né?
Ah, tem que ser outra pegada.
Ah, beleza. E aí, Fish, e a sua música aí que você vai pedir? A sua primeira música? Qual vai ser?
Eu também escolhi uma do Dreamcast.
Aê! Sega Neve Forever.
É bem um dos primeiros jogos também, é claro. Que é do Sonic Adventure. Open Your Heart. Eu fiquei em dúvida, na verdade, fiquei em dúvida entre a do 1 e a do 2. Porque as duas músicas são muito boas e, tipo, dá um hype muito, muito cabuloso. Tipo, porque a gente tava acostumado com aquele Sonic do Mega e tal, né?
Teve o do Saturno, aquela tragédia.
Aí vem, tipo, já vem com as guitarras pesadas e tal.
Nossa, abre
Open Your Heart, da banda.
O Cisne agora vai ter um infarto. Vocês
abra
não sabiam.
Coração.
Eu pensei, acho que era do. Tem até uma banda que eles fizeram depois. Acho que é do Crush. É Crush 40. Crush 40.
É isso mesmo.
É, depois eles fizeram uma banda pra fazer as músicas do Sonic e tal.
E fez a música também do aquele. O Heroes, não é?
É, foi até. Acho que eles mantiveram essa banda até. Até o Wii. Até aquele do. Que o Sonic era um cavaleiro.
Ah, o.
Ah, que ninguém lembra. Que ele era um lobisomem.
É, eu só lembro da música porque eu nem joguei o jogo, só gostei da música. Mas enfim, eu escolhi essa porque achei marcante.
Não, mas essa é uma marcante todo mundo.
Eu espero que na edição essa música esteja tocando agora.
Assim,
e vai estar tá tocando.
Sim, ela abre e termina o jogo, né? Porque ela também tá na última fase, quando você tá lutando contra o Chaos.
É, então, mas isso aí é quando você terminou com todos os personagens, não é verdade?
Não, por isso que eu falei, a última fase.
Não, porque se você só salva com o Sonic, tem um finalzinho lá, mas aí
sim.
É uma coisa simples. Isso aí é quando você vai já lutar lá com
o Super Sonic.
Aquela batalha lá é muito épica, nossa, é muito
lindo. Cara, eu gosto muito desse jogo.
A revolução que foi na época, quando a gente é acostumado com o jogo de Play 1, a gente viu aquele negócio lá no brinco, essa coisa mais linda.
Bonito pra caramba.
A liberdade na câmera era uma dificuldade imensa.
Tudo fluindo bem, assim, perfeito, tudo bonito.
É, tudo perfeito não era, né? Porque a jogabilidade era meio...
O Sonic não, era...
O dele lá no fim do mundo, né?
Era perfeito. Porque a fase ia se construindo, né?
Isso.
Tipo...
ainda era nessa época ainda.
Era bem complicado.
Mas não era tanto que nem no Nintendo 64. Já.
Ah, era sim, bem... era sim.
Ah,
tipo, era muito problemático.
Era pior.
Tinha uma fase que você...
A do tubarão?
Não, essa não. Era uma
tubarão
que...
Orca-se,
não é tubarão, é uma orca.
É, dá no mesmo.
Dá no mesmo?
A pior era uma que você ia em cima de uma ponte e a ponte ia se construindo.
Ah, então não é aquela ponte que vai pro último chefe?
Nas
nuvens, não é aquela ponte do último chefe? Não é aquela que vai pro último chefe?
Não, isso é uma das primeiras fases. Aí depois do Sonic Adventure DX que eles corrigiram esse clipe aí e tal.
Mesmo na versão já corrigida, às vezes você tá fazendo lá os looping lá, você cai fora, assim, tem uns bugs do nada, você trava, assim, perde vida.
É, sim. Isso aí tem bastante.
E outra, nessa versão DX, a versão aquela HD depois, né, DX, saiu, é baseada na DX. E ela só que ela é baseada naquela versão do GameCube, assim, aí sim. O efeito de luz é bem diferente dos efeitos de luz da versão do Dreamcast, porque o Dreamcast o pessoal pode falar o que for, mas o efeito de luz dele comparado com os outros videogames dessa época era muito superior. Pode reparar, a versão do GameCube de Sonic e a versão do Dreamcast, na parte de iluminação, a do Dreamcast dá um pau no GameCube.
É, a SEGA pecou porque eles apareceram primeiro, né?
Não, e outra, a SEGA também foi meio precipitada, assim. Mal tinha chegado outros videogames, ela já falou, abandonou o Dreamcast também. Você não acha que ela podia ter segurado mais um pouco?
Ah, tem muitos fatores aí.
É, a gente não é acionista da empresa pra saber.
Né? Não, mas pra mim a SEGA meio que se precipitou. Mas esse Sonic era demais. É, eu já até comentei que naquele outro episódio que a gente falou desse jogo, que eu, antes de pegar o jogo completo, eu ficava jogando com meus colegas, o demo do jogo, fazendo disputa lá de quem terminava primeiro a primeira fase do jogo.
É, eu gosto até mais dele do que do 2.
Ah, não, mas eu acho muito melhor. O 2 eu gosto pra caramba, mas eu não acho tão bom quanto o primeiro. O 2 ainda tem um negócio que me incomoda, que chega no final, aí você tem que jogar com todos os personagens de uma vez, chega uma... Você completa uma fase com Sonic. Em vez de parar a fase e continuar, não, aí faz um checkpoint, muda pra outro personagem, depois vai mudando pra todos. E aí, se você não consegue terminar, você não consegue enfrentar o último chefe.
É, mas isso aí é o 2, já fugiu do assunto, já.
já.
Tem que falar outra coisa também que não pode deixar de registrar, foi que nesse bendito Sonic, ele começou a abrir a boca pra falar, né? Aí lascou tudo. Aí que desandou o Sonic daí pra frente.
Mas ele só falava, ah, não, uma ceninha, tipo, na hora que aparece a primeira vez,
então, é isso que eu tô falando. Aí foi dali que começou a desandar o negócio.
É.
A partir disso que levou até o momento dele ter um relacionamento com um ser humano, né? Você lembra?
Nossa.
No 2006. Cara. Começou a falar aí.
Lembrar de coisas ruins.
Foi desenvolvendo. É, aí no 2006 chegou no ponto.
Já quis cantar as minas todas já.
Então, mas foi aos poucos. Isso aí.
Vamos esculhambar.
Aí depois virou lobisomem.
Deixa quieto. Vamos acabar
o
episódio.
Não, mas até aí é bom pra caramba. E essa música é mó top também. É demais. E você, hoje, qual vai ser a sua primeira música aí?
Primeira música é Devil Never Cry. Ou Devil May Cry 3. Eu me banho nem todo.
É, né? Cara, o cara quer falar. O cara quer falar tanto e ficar aí se enrolando aí, meu.
É o famoso jogo do Hack Slash Moleque.
Ah, me confundi. Hack Slash Moleque.
O Devil May Cry 3 é o que eu mais gosto, assim. De todos os Devil May Cry, o que eu mais gosto é ele.
É o que eu mais,
gosto é o primeiro.
Já começo pelaquela introdução, já ele lá no boladão comendo uma pizza, de repente chega os caras. Os caras não, os demônios lá vai atacar ele, ele fica tirando onda.
Eu gosto do primeiro.
Eu gosto do primeiro também.
Mas a gente tá falando do 3.
É, então. E a gente falar que gosta mais de um, quer dizer que a gente não gosta do outro. Então,
eu não gosto do 3, eu detesto o 3. O que eu mais odeio é o 3. Eu não vou falar nada sobre o 3, porque eu não gosto do 3. Entendeu? Eu não gosto do 3. É um troço pessoal meu, dá licença.
Tudo bem. Então. Tudo bem. Mas, hein, Ode? Mas você teve, tipo. Você lembra se você teve dificuldade pra terminar esse? Porque eu achei ele, de compensação, o Devil May Cry mais difícil, assim, de todos. Foi esse pra mim.
Eu tive porque eu joguei a versão porta da Ubisoft lá naquele pote no PC que nem o controle você conseguia configurar. Eu tinha que jogar entre o controle e o teclado.
Nossa, que ficava invertido o controle, não é que você tá falando?
É, bagunçava tudo, você fazia qualquer gambiarra, não dava certo.
Não aí, dava certo, eu sei qual que é.
Tinha uma parte de umas plataformas em cubo, que elas ficavam girando pra você acertar o pulo ali. Ah.
Mas você conseguiu terminar essa versão?
Eu terminei, lógico, o jogo é mó da hora, mano, você é louco.
Mas e depois você jogou com o Virgil
lutando
também?
Lá na chuva, lá, coisa com a faísca de espada, voando pra tudo quanto é coisa mais do mundo. Você acha que eu não ia jogar?
E todas as músicas desse jogo são muito boas.
Muito boa, esse jogo é demais. E com o Virgil, você jogou também? Terminou?
Não, com o Virgil não. Eu só joguei com ele um pouquinho só, porque...
É o mesmo jogo, tá ligado?
É a mesma história. Não, é a mesma história. Não tem história, né? Só tem uma
abertura diferente. Não, nem tem história. Ele tá no lugar do Dante, só que aí nem é pra história.
Tem uma abertura diferente, é. Aí não compensava passar raiva de novo com aquela... mesmos problemas do teclado e controle, né? Aí, mas a gente já fugiu do assunto da música, né? Que a música sempre toca quando aparecem os inimigos lá. Aí toca aquela música lá que até hoje eu não entendo o que o cara canta, mas é muito da hora porque você se alinha pra dar porrada nos bichos.
Mas essa música ela toca só no final.
Não, também ela toca um pedaço dela, uma partezinha na batalha com os monstros também.
Ah, mas não.
Ela não toca inteira.
A Devil's Never Cry, que eu joguei esses dias, recentemente.
Porra, jogando essa cara.
Então será que minha memória está me passando a perna?
Lá vem o outro ter feito. Lá vem o outro ter feito.
A das batalhas é outra.
E aí, hoje? E agora, hoje?
E agora fica assim mesmo, eu gostei dessa música. Assim,
não, mas é bom falar dela, porque ela virou meio que o tema do Dante.
Lino.
É, ela virou, tanto que no Marvel's Capcom escolheram ela pra ser como tema do Dante.
Então é aquela coisa, né?
Ah, obrigado, Dani, que tem me salvado.
Fica valendo a música do final do jogo, como o final do jogo, né?
Mas ela é do início, ela aparece na abertura também.
Na abertura, então, mas hoje tá falando que é das batalhas. Em algum lugar tinha no início, né, hoje?
Cenas tristes.
É, em algum lugar na minha memória aqui, no meu HD, no meu cérebro aqui, tá essa música. Nas batalhas lá, mas enfim.
É que você jogou mais Capcom.
É, não, é porque o pessoal tem que entender que ele jogou a versão do Ubisoft, então é.
Era pirata e as músicas estavam trocadas. Era que nem King of Fighters 95 de Play 1, que tocava uma música de um time.
Trocado,
não sei se
vocês
pegaram essa versão. Aí você iniciava um stage, por exemplo, e enfrentar o time da Mai lá, aí tocava a música do Robert e do Ryu. Aí era tudo trocado, aí de repente no meio da luta trocava pra outra música. Aí vai ver, foi uma versão dessa aí que eu joguei. Então,
é, eu tô achando
que nossa,
foi
eu lembro, eu lembrei do porte de X-Men Children of the Atom pro PS1, que era horroroso, que ele tinha só algumas músicas.
Do Saturno era melhor.
E alguns stages não tinha música, ficava silêncio. Era horroroso esse jogo.
E a movimentação de sprite travado?
Não, melhor nem falar nada, não.
É, Saturno,
passar,
Saturno,
só comentei.
Não, tem que falar assim, tem que falar assim. Saturno deu um pau.
O Devil May Cry que o Old tá falando aí, essa versão do PC, se eu não me engano, acontece umas partes de sumir a música, não ficar umas partes em silêncio? De quando você tava jogando?
Eu não lembro, já faz tempo.
Tem isso aí, que eu lembro que uma das reclamações dessa versão do Ubisoft era isso, que a música, em certo momento, não ficava em looping. Em determinadas fases, quando ela chegava no final, ela parava.
Aí ficava todo mundo.
Aí ficava só os sons ambientes.
O port em si foi uma cagada de medonha, não tem.
É, o port é zoado. O port é zoado, né? Mas o jogo é top demais. Só os cisnes negros negam.
Não gosto.
O jogo é muito lindo.
Horrível, horroroso.
É, ele falou que não gosta, que ele não falou nada mesmo. Ele falou que não ia falar.
Não gosto, mas é pessoal meu, dá licença? É pessoal meu. Coisa minha, minha.
Só falta ele dizer que gosta do 2 também.
Nossa,
ele fala que gosta dele. O 2 eu até jogo, consertaram algumas coisas do 1, mas o 1 ainda é meu preferidinho.
Eu nunca terminei um, me julgue.
Eita, cara, isso aí é um herege. O cara havia falado de Devil May Cry. Falar que
caramba.
Isso aí pra mim eu desconsidero tudo que ele falou, eu deleto, eu corto.
Vamos pro próximo, né?
Não, mas ele pode tirar o 3 como 1, né?
Mas é.
É,
na história é.
Porque aí
na
ele história não tá conhecendo é. O jogo. Ele não tá conhecendo.
Mas na história, o 3 é um.
É, ele. Eu sei, eu sei. Mas não, é por
aí,
isso.
Aí, tô te salvando de novo.
Na história, o 3 é 1, o 2 é o último. O 2 seria o 4.
O certo é começar o quê? Aí vem o 3 falar que é 1. Quer dizer, não aceito, não aceito. Desculpa, não aceito. É meu, é pessoal, é meu.
Tá bom, tá bom, tá bom. E minha primeira música vai ser You Are There, do jogo Ico, do PlayStation 2. Essa música é de... Você chora, mano. Mano, fala a verdade, é muito linda.
Sai qualquer uma desse jogo, é boa.
O jogo, é que a gente ia comentar aquele dia, já é uma poesia, fala a verdade.
Então, esse jogo tinha que, ver com, tinha que vir com CD só das músicas, mas botar num DVD e ficar tocando, assim. Música o jogo inteiro, as músicas todas. Tipo, fazia aquelas edição de colecionador que vinha um soundtrack, né?
Não, mas esse jogo tem, tipo, o soundtrack e foi vendido, fez maior sucesso. Tanto que é um dos compositores, são três compositores, assim. Um deles é aquele Michiro Oshima, assim. Aí vendeu pra caramba a OST desse jogo.
Muito bom. Qual que tu escolheu?
É a You Are There. You Are There.
Ah, tá. Eu vou ouvir agora pra lembrar.
É porque tem que botar a legenda, que ninguém sabe falar inglês, porque é só o Fish que sabe falar.
O Fish sabe, o Fish sabe. Fish, ajuda aí, Fish. Manda o inglês aí pra gente. Como é que se fala You Are There?
You Are There. You're o quê?
You Were There.
You Were There.
Você onde estava. Você onde... Eu gosto só de traduzir.
Tá bom. Quando eu tava procurando as músicas, eu nem lembrava disso. O Ico, a versão americana, tem uma das piores capas consideradas da história dos videogames. Eu nem lembrava disso. Aí quando eu fui olhar...
Com certeza não pede pra dar Mega Man. Isso,
mano, quando eu fui olhar a capa... Não, mas é o mesmo nível. Então, é uma das piores. Quanto que a versão europeia tem aquela capa linda, que representa bem o jogo. A versão americana, caramba, é o mesmo nível daquelas capas dos Mega Man. É triste.
Não, não pode
é um jogo de Play 2. Cara, eu tô te falando. Depois você vai ver. Depois você vai ver. É bizarro. Assim, é muito zoado.
Bom, enfim, eu acho que não, mas...
Tirando a capa, o jogo é muito da hora.
É um jogo que não é pra poucos, não é pra muita gente.
Não é pra poucos? Ou quer dizer o contrário? É pra poucos?
É pra poucos, que eu falei. É pra poucos, não é pra galera que gosta de ação, não. É um jogo bem centrado, bem leve, bem coisa assim. A música vai bem no ritmo, a música foi perfeita. Tudo nesse jogo se encaixa perfeitamente.
Tudo encaixa, é uma
coisa. O cenário, a história, a música, esse jogo é lindo de ver. Nossa, agora ele... Esqueci. lá agora. Não, eu ia falar do outro jogo, mas deixa pra lá. Eu ia falar do que é parecido com ele, do gigante, né? Que eu esqueci
Shadow
o nome
of Colossus.
Do jogo. Shadow of Colossus, outro clássico também. Então,
mas o Shadow of Colossus já não tem, tipo, a mesma trilha sonora que o Ico. O Ico tem não, uma não, trilha sonora muito mais marcante. A do Shadow of Colossus...
é um jogo mais centrado. O Shadow of Colossus tem mais ações, né?
Uns sons mais ambientes e tal, assim. Agora a do Ico não, já tem músicas mesmo aí cantadas, assim. E as músicas foram feitas mesmo pro jogo. E se encaixam perfeitamente. As músicas têm o clima do jogo.
Esse jogo era um filme, se quisessem fazer um filme, podia ter feito que ia dar certo.
Mas no filme eles iam colocar muito o quê? Porque ele não tem muita história, só fica mais naquele negócio. Percorrendo aqueles lugares gigantescos, assim, vazio. E até o quê? Aí tentando levar a princesa lá. A princesa que foi a... nem lembro por que ela que foi aprisionada lá.
Aprisionada lá.
Ele eu sei que vivia sozinho por causa que ele é tipo... ele tem tipo um chifre, assim, né?
Então... é, tem um chifre. Eu ainda espero um jogo voltem nele contando a história da princesa, assim, atrás, assim, voltando pra trás.
Não, mas pode,
como é que o troço ficou abandonado? Como que é
o 2 ou o Ico Origem?
A população. É, o Ico Origem. A população morreu. Como é que ficou aquele deserto? Entendeu? Contando
não é que assim. Morreu, Cis. Ali eles vivem isolados. Por causa que
então,
o pessoal
tem medo.
Por que
chegou
dele?
Esse ponto, né? Por que chegou nesse ponto? Ele tá numa ilha isolada. Eu sei, então. Mas ele chegou nesse ponto por quê? Entendeu? Contar lá atrás. Porque no início aparece ele no barco lá e tá naquele barquinho, né? Tá, mas aí não conta bem. A gente sabe por alto.
É, então. Aí encontra lá a princesa. Foi aprisionada, né?
Aprisionada. É.
Tem que levar ela.
Esse não veio pra Steam, né?
Não.
É, que esse é da Sony, né?
Mas,
saiu o HD dele. É, então, saiu o HD dele, mas pro PlayStation 3. Saiu o HD dele do... não, acho que só foi dele.
Ah, é produtora, é a Sony? É da Sony mesmo?
Uhum.
Ah, então não vai vir, não. Então não vai vir.
Tem certeza, Cisne, que não
fica
vai vir.
Fica esperando aí.
É porque eu pensei que saiu só pra Sony, mas aí tem o Nioh, tem um monte de troço caindo por terra.
Não, mas aí são outras empresas que fez.
Então, é isso. Era a minha dúvida. Esqueci. Pensei que era uma outra empresa. É, já que é da Sony, fica naquela patota. Vai morrer com a Sony. Sony não quer se abrir, não quer se abrir pro mundo.
Mas quem não tiver como jogar coisa, existem outros meios que a gente sabe.
Então,
só não deixe de jogar o jogo, que é bom pra caramba. E a trilha é muito boa. Vamos lá, então, voltar pro... todo mundo já falou, né? Então, vamos voltar pro Cisne, a última música aí.
Nossa, agora eu vou vir estourando.
Qual vai ser a sua segunda e última música desse especial 128 bits?
Uma música do GameCube que ninguém lembra desse videogame. Ninguém. Eu lembrei. Eu falei, vou trazer o GameCube só pra... na rodada, porque eu sabia que ninguém ia escolher nenhum dele. Mas é uma música muito boa, marcante. É que vocês não devem ter lembrado dela. O jogo é Mario Strikers. A música é Sudden Death, Morte Súbita. Música, nossa, que música boa de ouvir.
Que, aliás, é a única música expressa, porque o jogo nem tem trilha sonora durante o jogo, assim, o jogo é mais só sons ambientes, quem já jogou tá ligado que o jogo é...
é, tem umas músicas...
só barulho.
É, só barulho, mas essa música é muito da hora, tem a pegada de... só vocês escutando mesmo, vai estar tocando aqui ao fundo, né, eu espero.
É, porque eu... porque você mesmo esteja acertado. É, porque você mesmo vai ter deixado a música no Dropbox
já
lá
botei,
pra mim pegar.
Já botei, tá até lá.
E antes de eu ainda colocar, eu vou conferir se é a música mesmo do
com
jogo,
cerveja,
né?
Veja, jogo muito top. Vocês não jogaram, não? Eu joguei
eu no tinha
emulador,
esse jogo,
não joguei no
eu
jogo.
Eu tive
GameCube.
Eu não tive falei,
GameCube. Foi o único jogo que eu não botei.
Eu tinha esse tempo. Jogo. É que você não vai lembrar, mas lembra que eu até falei que ficava jogando, assim, aí quando eu jogava com o time da Peach, a Peach tem aquele hábito de ficar gemendo, assim, aí quando minha mãe tava perto, ela ficava assim, mas o que, que você tá vendo aí? Que eu ficava assim, mó vergonha, você
eita,
lembra?
Eita, era isso mesmo? Era...
Ah, é! A Peach que a Peach fica assim, ó. A Peach...
Essa história aí, ele já contou isso daí, já.
Então, já contei, então, isso que eu tô falando, né? Porque eu tô falando porque, exatamente, porque o Cisne eu sei que não lembra. Então, mas eu já contei isso aí. Então, eu joguei muito esse jogo.
Um jogo sem regras do Mario, de futebol.
Bom pra caramba, assim, é super legal, bonito. Mais uma vez, aquilo que o Cisne sempre fala, quase sempre é verdade, que o Mario, hein, põe a mão, fica bom. É, se tiver um Mario, fica bom. E o jogo é muito legal.
Os caras, quando fala do Mario, os caras capricham.
É, aquele jogo sem regra, assim, você não tem lateral, não tem nada. O gol, se for feito gol de especial, vale dois gols, vale dois pontos. O Copa lá, às vezes cai lá, o especial destruindo, assim, atrapalhando tudo, fazendo caos.
É, fazendo... O que eu mudaria era os times, assim. É, por exemplo, escolher o Mario. É o Mario mais três...
Mais personagens variados.
É, podia é, tipo, variar mais.
É um é o personagem especial e todos os outros repetidos,
tudo bem,
né?
Que não ia ter... É, tudo repetido. Tudo bem que não ia ter muito time também, né, pra fazer, né? Mas mesmo assim, não, podia... Mas... Tipo assim, eu querer jogar com o Mario, Luigi, Toad, Copa no gol, o Luigi... Entendeu? Escolher, poder...
inteiro.
Ter essa liberdade, entendeu? Pra fazer isso. Mas não pode. É o Mario, os Boot Tartaruga ou o Boot outro lá, que eu esqueci.
Toad.
É, os Toad. É, o Toad ou as Tartarugas. Quer dizer, podia ter... Ah, eu quero fazer o time assim. Aí, dane-se, se eu fosse disputar só com as Tartarugas. Podiam fazer, o time das Tartarugas Ninja. O time das Tartarugas, imitando assim, tipo, os Tartarugas Ninja. O time dos Filhos do Copa. Tinha opção. Tinha opção pra fazer.
Não,
tinha opção. Botava o time só dos Toad. O time só dos Toad. O time do Mario Luigi. O Toad original e a Princesa Peach, o Copa no Gol, assim, de zoeiro. Essa liberdade de montar que faltou.
Não, mas essa daí é uma reclamação mesmo. Todo mundo sempre reclama disso. O que eu pirava também, você lembra a abertura desse jogo? Esse jogo tinha uma abertura mó da hora.
A abertura da eles no campo, assim, o Mario olhando assim.
Apesar de ser de zoeiro, é um jogo de futebol, né? Então você não espera a abertura, né? Então, e ele tem. É um jogo legal pra caramba, assim.
Muito bom.
O Cisne, pelo menos, lembrou de um jogo diferente, né? Porque o primeiro dele não foi tão diferente.
Pô, o primeiro foi top.
Mas não foi diferente, não foi um jogo nada de...
Foi assim mais do mesmo. Agora eu espero que o Fish vá na mesa, na minha e também traga o GameCube, vamos ver.
Já que o... Não, pera, foi o Fish. Já que o Fish tá aí falando, qual vai ser seu segundo e último jogo, Fish?
Eu não trouxe o GameCube, mas eu trouxe mais um jogo que é o 3 e mais que na verdade é o 1.
Qual é o nome do jogo e o nome do videogame? E o nome da música?
Eu escolhi Snake Eater. Do Metal Gear Solid 3 Snake Eater do PlayStation 2. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive for the day.
É, esse é bom.
Nossa, eu pensei que você já ia falando assim, nossa, é uma porcaria.
Não, esse é bom. Esse não tem como falar que é.
Pois é, eu tava em dúvida também entre esse e o 2 também. Também pra mim é bem marcante, porque eu fiquei esperando ele bastante. Mas o jogo em si não é tão marcante quanto o 3.
Não,
3
é bom. Vamos ir, não,
tipo, não é tão marcante quanto o 3, porque o 3 é uma obra-prima. Na minha opinião.
Deu tipo um reboot na série, né? Deu uma...
Não, tem reboot.
Não, que reboot será?
O 3, ele dá um backstory lá pro Big Boss, tal, pro início de tudo.
É
início
isso aí que
dos
eu falei,
Snakes.
Que eu tentei falar, né? Pronto.
Mas não é um reboot.
É, como se fosse, cara. Como
reboot!
Se fosse. Vocês gostam de complicar as coisas. Aí usa de artifício lá do primeiro e faz tipo papapá, entendeu? Dá essa sopa aí gostosa.
Isso é reboot pra você?
Como se fosse. É entre aspas, um reboot.
Tá bom, então, vai.
Enfim, ele acrescenta bastante coisa na jogabilidade, deixa mais livre, a câmera solta e tal. E sem o radar, né? Tipo, ele já limita. E pra mim foi um choque muito grande. Foi morri bastante, assim, no começo, porque eu tava acostumado com aquele radarzinho, mostrando os pontinhos, os inimigos e tal.
Molezinho, né? O macrozinho, né? O macrozinhozinho, né? Escondido.
Naquela selva, naquela floresta também, a gente tá acostumado sempre naquele lugar já
fechado,
e ali já começa na selva, você fica, mano...
E aí ele já coloca também outro elemento que ficou incrível, que é o de você se camuflar no cenário.
É, isso aí era top.
Que, inclusive, é o melhor de todos, acho que de todos os Metal Gear, eu acho que o sistema de camuflagem do 3 ainda é o melhor. Tirando do 4, que, né? O do 4 é meio roubado, porque...
O 4 é meio o quê?
Roubado, porque ele copia a textura lá, né? Simplesmente.
Não é roubado, é tecnologia.
É lógico, ó, hoje já sabe.
Sim, mas aí, tipo, não é tão... Eu não achei tão divertido.
Eu entendi o que você quis dizer, né? Porque facilitou demais até também, né?
Exatamente.
Porque você mudava de um ambiente no 3, aí você tinha que mudar pelo menos a cor da roupa, o tipo da roupa, e senão você ficava mais visível. No 4 não, você pode andar trocar o que você quiser, que os negócios lá de nano, sei, tecnologia lá.
Não, machines. E a abertura do 3, ela é bem interessante, porque ela remete até a época, assim, ela tem toda uma pegada de James Bond e aquele ambiente meio bidis. Vocês, né?
Não podia faltar. Aquele...
Meio anos 70, 60, 70.
Cara, é fonte inspiradora.
Aquela, diz, aqueles embalos mesmo, de sábado à noite.
Todo diretor de jogo tem um CDzinho do Bidiz na mão. Sempre tem.
Tem nada a ver com o Bidiz, mas então, foi só pela referência.
Não, tá legal assim. Então.
Se for puxar, tem mesmo.
Com certeza. O Kojima, você acha que não? Kojima,
com certeza.
Quando começa a falar das inspirações dele, o mundo, tudo é inspiração pra ele. É incrível. Pois é.
Três, até as conversas entre os personagens lá, eles ficam citando referências de filme que o Kojima assistiu, né?
Sim, sim.
Nunca tinha ouvido falar do filme na vida, lá eles conversando.
O filme que o Kojima usa como referência quando ele vai falar é só filme assim, mano. Tirando um outro super famoso, assim, o resto é só um filme que você fala, mano, que bagulho é esse? Você nunca ouviu falar. É.
Só ele conheceu, só.
Só ele conheceu, tipo, só passou no cinema perto da casa dele, meu. O cara. Não sei onde que ele tira aquele filme lá.
Tanto que ele tirou que ele criou no jogo vamos dizer assim, de easter egg, né? Por causa desse filme que ele assistiu. Ah, nossa, velho, ele criou muita coisa da hora naquele jogo,
né? O 3
cheio de...
É, o 3 é maravilhoso.
E aqueles macetinhos que tinha no início do game de paraquedas, que tinha que escolher não sei o que ele vinha com umas máscaras com poderes, pinturas, lembra daquelas camuflagens?
Ah, você tinha uma máscara que você podia usar a máscara do Raiden.
Isso, do Raiden,
do 2.
Ah, nesse jogo você lembra que tinha os itens escondidos, aí tipo lá você via aqueles coisas de abelha, assim, você tinha que atirar pra pegar as coisas, aí você tinha que meio correr, assim, pra elas não te atacar, tinha jacaré lá no começo.
Tinha umas cobras.
Ah, tem uma outra parte.
Capturar as cobras.
Tem uma parte específica do jogo que ela é bem marcante, que toca essa música, que é a parte da escada.
É, eu fiquei pensando, né, também, senão ia ter que falar.
Que você passa meia hora subindo a escada e começa a tocar essa música. Quando você tá chegando no final da escada.
Aí você pensou que tava acabando o jogo, né?
Agora porque aquilo tudo era um loading. Você vê como é
que esse jogo é tão marcante. Depois eles teve a versão lá de 3DS. Lembra que saiu aquela versão de 3DS? Algum de vocês jogou essa versão?
Eu joguei 3DS. A demo. Eu joguei a demo dela.
Só mas é igual ou é diferente, assim, alguma coisa?
É igual, só em 3D.
Mas o 3D funciona legal ou não é aquele 3D zoado?
Não, funciona legal. Mas o problema é o controle do 3DS, né? O portátil, falta o botão, tem que adaptar, né?
ainda não tinha aquele segundo analógico lá, nada, né?
Tinha, eu acho que tinha, ele era compatível. Mas quem ia comprar aquela porcaria pra mim dar três pilhas
não,
lá pra
botar? Não, acho que não
lá?
Tinha, não.
Tinha sim. Ele era compatível já.
Quem que atirou no papagaio do velho?
Quem atirou no papagaio do velho?
É, vocês não brincavam disso, não?
Tinha uma
história. É, o velho, cacete.
The End.
É isso.
Você pode matar o papagaio também.
Dava pra capturar ele, sabe? Aí se tu soltava ele depois, ele ficava puto com o velho, ficava bicando o velho por ter pego e deixado ele sequestrar ele.
Mas você podia usar a localização dele pra achar o velho. Você seguia o papagaio.
Aí eu não sabia disso, não.
Dá pra você seguir, tem um macetinho lá pra fazer isso aí, pra você seguir o papagaio.
Ah, tem vários, né?
É, tem vários, né?
Isso que é o melhor.
O mais legal é você adiantar o relógio lá do sistema do Play 2 e adiantar a hora.
Isso aí era coisa de moleque, eu não gostava.
A criatividade, velho, que era muito massa. Você, no meio da batalha, você podia fazer um save contra o The End, né, a batalha. Aí você fazia um save e depois você adiantava o relógio do sistema. Quando você voltava, o cara tinha morrido por causa da idade. Aí ele avançou o tempo.
Ou então era só você matar ele quando ele aparece a primeira vez.
Na cadeira de rodas, né?
Isso.
Ah, você fica falando desse jogo, é um jogo muito bom.
Esse jogo é demais.
Tá até de jogar de novo. Vou fazer uma live dele.
Até zerar, faz lá.
Na boa, eu tenho... não, a gente sabe que nunca vai acontecer dele zerar. Mas eu tenho certeza que o Cisne, hoje, se pegar e for fazer a live, ele não sai do início. O Cisne não sai daquela primeira parte da floresta.
Olha, isso é um desafio, hein?
Olha, eu tenho certeza.
É, faz muitos anos que eu não boto a mão em Metal Gear nenhum. Mas aí eu acho que, porra, do mato eu passo, pera aí.
Quero saber, mano. Vamos ver então, tá lançado o desafio.
É claro que eu vou fazer um treino antes, né? Porque eu não...
aí não vale, não. Aí você já vai ver, aí você vai saber.
Não, vou ver, eu jogando, pra eu lembrar dos comandos, cara.
Não, tem que lembrar na hora, assim, você tem que se descobrir na hora. Não, aí não vale, tem graça. Beleza. E você hoje, qual vai ser o seu segundo e último jogo desse episódio 128 bits?
O jogo não, a música, né? A música vai ser
jogo e música e
tudo. O jogo é Tekken 5, a música é Moonlight Wilderness. Eu ouvi a mulher no Google falando, eu falei bonito agora, isso ficou bom.
Sério que você foi ouvir?
Eu fui, tá só pra passar vergonha.
Qual é o nome da música de novo? Vamos ver se tá tudo.
Ah, já falei. Já aprendi.
Primeira parte, né?
Entendi. É, quando eu falo aí, eu já apaga já. É aquela música, acho que você enfrenta a Nina e a Zuka, que é naquele cenário que é de noite, que tem a lua grandona lá, e tem aquele negocinho branco lá, que eu não sei o nome, aquele campo lindo, a coisa mais linda do mundo, de noite, com aquela música. Aí o pessoal fala, na internet que quando toca aquela música, todo mundo ativa o modo campeonato, porque fica inspirado. Uhum. E a porrada come solta também.
Pô, mas fala a verdade, Tekken 5 tem o cenário desse jogo, os cenários são todos lindão, fala a verdade. Tudo o que o 4 o pessoal achou, reclamou, os caras, tipo, arrumaram assim no 5.
É, e 5 era do PS2, né?
É. A partir do 4, o 4 já foi o PS2, o 5 foi o PS2. Só que o 4 eu acho que foi, tipo, na correria, aí só tem uma tela que você acha bonito, o jogo é mó xoxo. Aí o 5 não, o 5 já tiveram um tempo, e aí o 5 tem cenários bons, músicas boas, tudo legal o 5.
Gostava das aberturas dos Tekken, achava criativo.
Eita, a abertura do 5 é muito
do
massa.
Do 5 eu não lembro, Banguera. Eu sei que eu gostava.
Você tem que falar do 5, Ciro. Se você não lembra do 5, você não
pode
falar.
É, eu não lembro.
Porque a música, então não fala. O Old está falando do 5.
É do 5 que tinha de um gato, que apareceu gato.
Tinha um gato.
Abertura? Tinha um gato. Então lembrei.
Ah, o gato é com a açúcar, né?
Sim, que aparece depois a Ana e a Nina.
Apareceu um gato. Uma garota pegava o gato na chuva, não lembro. A abertura é aquelas aberturas loucas, assim, desde o 3, né?
A gente tá falando do 5.
Tá bom. Tô dando exemplo.
Não abre espaço pra outro.
Que ficava mostrando os personagens e tal, onde que eles estão.
A abertura do 5 é a melhor. A música e o cinemático, eu acho que é o melhor.
O jogo em si era uma bosta. Mas eu
não é? Esse cala a boca, o 5. O 5 é mó bom, cara. O 4, tudo bem.
Um dos melhores ainda.
É, o 4, você fala que é uma bosta, eu concordo. O 4 eu acho uma bosta. Agora o 5, não. O 5 é bom, filho.
O 5 é bom.
Ah, eu não sei.
Você chegou a jogar o 5? Você nem jogou.
Eu tive o 4 e o 5, PS2. Eu gostava de ver as aberturas, aí já começava a jogar.
O 3 eu acho melhor em tudo. O 3 eu acho que é melhor em tudo.
Agora falou tudo. Agora tu falou tudo. Tudo. Tekken 3 e o Tekken Tag. Pra jogar assim é gostoso. Agora o Tekken 4 e 5.
Falar em Tekken Tag, no Tekken Tag 2 eles refizeram esse cenário, né, que eu falei agora. Só que eles fizeram dentro daquele templo destruído lá, né, e perdeu todo o charme daquele campo do lado de fora. E ainda fizeram um remix da música que não ficou tão bom.
Era no 5 que tinha aquele cenário dos carros pendurados? Esse cenário também é mó da hora, assim. É no 5, né?
Carro pendurado?
É, tipo, é como fosse, tipo, não sei se é um desmanche ou sei o quê. Aí tem uns carros assim atrás.
Eu sei que era num beco que tinha o pessoal, assim.
Então, mas eu acho. Então, tem uns carros que tá levantar, tipo, pelos guinchos, assim. Aí eles estão, tipo, pendurados. Uns dois, três carros, assim, no fundo. E é um cenário bem bonito, assim. E eu acho que é esse mesmo do beco que você tá falando. Que aí tem, tipo, umas pessoas, assim, atrás.
É, eu lembro isso aí. Não lembro se tinha carro, né?
Tem uns carros pendurados, assim. É bem da hora esse cenário. Os 5, os cenários deles é tudo bonito. Tem um cenário do 5. Apesar que normalmente em Tech sempre tem, que é um cenário de gramado. Mas tem um cenário de gramado, assim, no 5, assim, que tem umas plantas assim, meio. Não sei se é roxa, rosa, assim, que é mó bonito, assim, também.
É, tem uns efeitos de neon, eu acho.
É, então, ah, isso mesmo.
É, os carros que você tá falando é nesse daí mesmo, que tem as pessoas, né? Pendurado, tem isso daí mesmo. Eu fui lembrar aqui.
Nas suas memórias Googleianas.
É.
Né? É que eu não posso abrir aqui pra ver, então. Mas eu lembro. Tekken 5 é só o Sidney aí que vai falar mal, né?
É, eu, pelo que eu pouco lembro do 5, eu gostava só da abertura. A jogabilidade eu achava. Eu sempre. Até hoje eu só jogo 3, assim.
É, o Sidney é cofeiro.
Depois do 3 não deu certo. Pra mim não deu.
Mas você fala como se a jogabilidade tivesse mudado muito.
É, não sei. É o mesmo estilo o jogo. Estranho, não sei.
Você gosta de Virtual Fight?
Não, Fighter nem gostei.
Ah, então. Por isso você não gosta desse tipo de jogo, então, né? Aí é
que tá. O 5, na verdade, eles meio que tentaram resgatar bastante do 3, né? Se você parar pra ver.
É, pensando por esse lado, é verdade mesmo.
Porque o 4 foi uma falha.
Não, porque né? Mas o 4 foi um fracassão.
É, foi uma tentativa, né?
Eu não sei porque o 3 eu joguei mais porque foi a época do que eu era mais ativo no flip, no arcade. Aí ficou mais marcante.
Aí depois você ficou
depois eu fui pro console, não tinha muito contra, aí eu achei chato.
O 5 eles tiraram aqueles efeitos lá do cenário influenciar e deixaram mais pro 3 mesmo.
Beleza. E meu último jogo aí dessa listinha é Laura Temes, né, do Silent Hill 2 de PlayStation 2. melhor jogo do mundo.
É, melhor jogo do mundo também não.
Um dos melhores jogos do mundo. Ah, tá. Entendo o que eu falo antes de falar alguma coisa.
Deu a entender que era um dos melhores. Bom, tudo bem.
Eu, isso é exato, é um dos melhores jogos. Eu acho o Silent Hill assim maravilhoso. Só que o Fish mesmo já falou que não gosta muito, né, Fish?
Pô, o 2 foi bom.
Ah, Silent Hill 2 eu acho meio entediante.
É porque ele não consegue jogar, fica difícil.
Não, eu já zerei duas vezes, cara.
Só duas vezes? Você não fez todos os final, não? Você não fez o final do cachorro?
Eu tive saco de ver todos os finais.
Você não vê o final do cachorro, não?
Vi.
Ah, você fez
esse? Eu vi todos os finais.
Ah, não, mas ah, você apelou, então.
Eu não fiz todos os finais. Eu joguei umas 3 vezes.
Não, mas não pode. Apelar não pode. Tem que ser narrado. Mas você... Então você viu do cachorro sem ter feito? Aí não vale.
Ah, vale tudo. Eu zerei. Nos tempos do YouTube, vale.
Você, a partir do momento que você zerou, você tem direito a ver os outros finais.
Exatamente.
Ah, mas aí ele faz o final mais fácil que tem lá e já tem direito.
Uai, é igual...
Dá direito.
É igual platinar.
Os finais UFO que eu achava desnecessário.
Nossa, eu gostava. O final do cachorro que eu tô falando é considerado o final UFO. Porque no 1, é realmente vem o ZT lá e em esquadrinho. E leva embora lá o... Esqueci o nome lá do 1 lá.
Dissection.
O Harry. Agora no 2, é o cachorro que é considerado o final UFO.
E
no
2 porque assim, Silent Hill 2... Um eu joguei na época do PS1 mesmo e tal, beleza. Agora o 2, eu fui jogar no PC. Foi a mesma questão do Old Cop, assim. Ele era um port muito problemático.
Ah, mas não é tão ruim que nem a versão do Devil May Cry que o jogo.
Olha, acho que era pior.
Qual,
porque...
qual foi a música que tu pediu, Sérgio?
Ele travava.
Hoje?
Laura's Theme, o tema da Laura mesmo.
Tema da Laura.
A trilha sonora desse jogo é composta pelo Akira Yamaoka, né? Aliás, fez a trilha sonora de todos os Silent Hill. Até do filme ele fez também.
O port que eu tinha, ele cortava as cutscenes. Já ia, tipo, saca? Cortava? E travava. Era uma merda.
Mas não passava.
Nossa,
inteiro?
Covardia, velho.
Você joga pra ver os negócios aí, não... Então, mas não via nada ou só um pedaço?
Não, tipo, às vezes começava, travava e fechava o jogo e tinha que fazer tudo de novo.
Nossa, CD Pirata era assim mesmo, eu lembro.
Ah, não, eu tive um problema desse, mas foi na versão de PC também, mas do Silent Hill 4, que aí travava, tinha que começar de novo, uhum. E aí já não reconhecia o save.
O meu foi no 3.
Mas o jogo não é
3, eu cheguei no final, perdi tudo.
Parando pra pensar, todas essas versões de PC dessa época aí, era tudo cagar, né? A versão da década de 2000, tudo que saiu naquele período ali de 2000, 2000 e pouco de PC, era o pior do pior, as versões.
Sim.
Tempos malignos.
Silent Hill 2, muita gente assim, acha que é tipo como se fosse um remake, eu nunca entendi o porquê, mas tem gente que acha que é tipo uma releitura do...
É porque foi,
do 1,
é porque foi
sendo um que jogo. O personagem é diferente, não, a aparência é até parecida, mas o cara é o James, e no outro é o Harry. Nesse, o cara tá indo em busca da... por causa da... recebeu a carta lá da falecida esposa lá, Mary. No primeiro, o Harry tá indo lá a férias. Mano, tudo diferente, como que os caras acham que é
porque
remake?
O 1 era aquele gráfico bizonho, aí veio o 2,
é que
aquele gráfico
tipo
bonitinho.
Sim, que
aí já acha
lá.
Que...
Pior que
fosse,
é.
Caraca, no 1 gráfico era ruim mesmo, olha lá. No 2 a gente vê direitinho como é que é.
Aí acharam que era o remake, ser. Né?
Aí achava que era o remake do 1, porque o gráfico tava...
É, porque era Silent Hill ainda, falou assim, não, é a cidade Silent Hill, né, então... 2, assim, o negócio que eu marquei muito, eu lembro a primeira vez que eu encontrei lá o Parem de Hair.
O 1, o 2 e o 3 são muito bons.
Não, o 4 também é bom.
Achei zoado.
Não, o 4 eu gosto. Sabia que o 2 tem uma referência no 4? O 4 saiu depois. Quando você tá lá no cemitério, que você vai ver lá, que você vai ver a lápide da Maria, do lado, assim, eu não lembro se é a do lado mesmo ou duas ao lado. Tem lá, uma das lápides é do Walter Sullivan, que é o inimigo do 4, que a gente vai descobrir lá no final, que é o cara. Então, e tem uma das lápides é dele, assim.
Bafão.
É, então, o 2 tem várias referências, assim.
Não, vai ver, isso é uma coisa aí do além aí, que apareceu agora aí. Silent Hill é um jogo do capeta.
Não, é terror psicológico, é o que o pessoal fala. Ou é a sua teoria que esse negócio só apareceu agora, que não tinha, mas aí depois, por causa que é do capeta.
É,
aí...
não tinha, só apareceu agora. São forças ocultas entrando em ação.
E aquelas referências que tem no 3 que fala do 2, será que também só apareceu depois ou foi planejado? É, agora eu lembrei de ter a suspeita, porque no 3 tem uma parte que a... Como que é o nome da menina lá? Ash? Não, esqueci o nome dela. Que ela vai, tem que pegar uma carteira dentro da privada. Aí ela fala assim, quem ia ser porco o suficiente fazer isso? E aí tá relembrando que no 2, o James vai lá e mete a mãozona dentro da privada pra pegar a carteira, assim. Ele nem pensa duas vezes, assim. A privada tudo imunda, assim, ele pega
tudo
com a mão.
Não, você... Tu,
ai, beleza.
Porra, esse jogo... Eu lembrei do bafo que saiu, foi ano passado, foi início desse ano. O doente lá que descobriu como é que bota o minimapa. Eu até falei isso no podcast,
todo,
lembra?
Todo mundo falou, em todo lugar. Isso aí foi mó...
Como adicionar um minimapa.
Minimapa.
Cara, eu falei, nossa, como é que...
20
cara,
anos depois,
época,
cara,
tipo... Ia fazer uma diferença do cara.
Ia,
esse jogo, pra se perder, era uma maravilha. Porra, como é que não botaram um mapa, mané? Aí os caras, mais de 20 anos depois...
Não, não é que que não colocaram o mapa? O mapa tem, só que você tem que acessar o menu. Eles fizeram aquele esquema de ficar o mapa no alto, assim, que nem é no primeiro, coisa assim, você vai vendo.
Isso,
assim.
É,
tem que dar uma de expira, né? Tem que hackear tudo.
É, não, mas então, mas é um código. Mas é um, não, não é coisa. É um código, é que nem aquele esquema que a gente faz, tipo, pra dois pra baixo, três pra frente, o negócio.
É o Konami Code, faz o Konami Code.
É, só que não é, então, mas não é um Konami Code, mas o cara descobriu.
Não estraga a piada,
chato. Eu lembro quando vazou, eu falei, ah, não, vou jogar de novo.
É, mas você até tá, hoje mas, esperando. Mas você fala, é, porque você não jogou, né? Então, mas você fala isso. Mas você tá ligado que recentemente descobriram o último código do 1, que já tinha quase 30 anos, que ainda não tinha descoberto, né? Isso descobriu agora, você sabe disso, né?
É, eu não sei não. Código
eu até cheguei a lançar no um dos milhões de posts que eu tô fazendo lá no Facebook, era isso aí, tipo, o cara lá conseguiu descobrir o último truque de Doom que nunca tinha sido descoberto. Muitos achavam que era, tipo, uma coisa que tinham deixado lá, mas não tinha sentido nenhum, né? Porque depois de tanto tempo. Mas aí um cara, recentemente, agora, tipo, uns 2 meses atrás, foi lá e descobriu o que tinha que fazer pra ativar aquele segredo.
E que era o segredo?
Nada demais, só abre a porta lá e aparece um cara lá e você pega uma arma especial, mas você pode, mais pra frente você pegava também, né? Só que o que você tem que fazer, que é o que ninguém... Você tem que pegar um determinado inimigo lá, aqueles inimigos que só uma cabeça, tá ligado? E você tem que, sem matar ele, sim, fazer ele ir pra um lugar e esse inimigo tem que ativar um botão lá. E aí... Nossa. É, então
ou
é
seja, difícil. Ninguém vai fazer.
O moleque fez, gravou o vídeo e botou na internet. Aí todo mundo, caramba, depois de 21 o cara provou.
É isso, que... esse gancho aí que eu falo pra vocês. Tem que pegar pra bombar no YouTube. Esses cacetas assim que ninguém...
É, mas o difícil é você conseguir isso, né? Então, pois quantos anos? Esse moleque aí, esse moleque quando começou, ele era um moleque. Hoje em dia ele tem 83 anos. Ele ficou... Porque ele só se dedicou a isso. Então, e o do Silent Hill também, eu lembro que eu fiquei mó surpresão, porque, meu, como que o cara descobre um negócio daquele depois de tanto tempo, né?
Fala, é pra tu ver que como até hoje tem gente
sempre
que
alguém caçando
esses jogos, cara.
Não, não só joga, o cara fica estudando ali, tipo, o jogo, assim, tipo, como que o jogo não é possível.
Os caras fizeram isso com o Doom, imagino que não vão fazer com Sinfonia da Noite daqui a uns 20 anos também, vão descobrir um novo jogo lá dentro, lá.
Mas o Sinfonia da Noite até hoje tem gente aí, tudo joga, sempre...
Joga.
É, daqui eu não duvido nada. Daqui
alguma... Então, é isso que eu tô falando. Imagina daqui a mais 20 anos como é que vai estar. Os caras vão descobrir outro jogo lá dentro.
Já tá em quantos por cento o castelo?
Lá, quando ele deixou lá, já tem.
O castelo, a última vez que eu vi, era 400%, né? O negócio assim.
Nada, já dá pra fazer 700 já.
Nossa, tá vendo daqui uns dias. Ó, daqui 20 anos vai ser 2.500%, mano. Mas tem mais alguma coisa pra falar de Silent Hill? Silent Hill 2?
Tem, não.
Tem nada. Foi isso aí, nosso episódio. Foi isso aí, nosso episódio. Vamos lá pra leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário do nosso camarada lá de Portugal, o Nuno Lourenço.
Nuno Lourenço.
Adoro ouvir o podcast de vocês. Sempre muito bem editado. Tenho saudades de um membro mais velho que desapareceu faz anos.
Eita.
Será que ele morreu?
Quem?
Eu acho que ele não morreu, né? Ele só não faz mais parte. Será que morreu? Sim.
Sei.
Acho que não, né? Não, segundo informações, não tenho certeza. Ele anda banindo gente aí nos grupinhos dos Discord da vida.
Já sei quem é. Já sei quem é. Um jogo muito famoso.
É, de um jogo muito famoso. Anda banindo pessoas dos grupinhos do Discord da vida.
Hashtag ele não.
Ele não.
Hashtag então. ele sim. É.
Mas então, mas aí o cara tá vivo sim, mano.
Tá
só não
vivo,
faz
tá
mais
bem.
Tá, tá bem, Bahia, tem canal no YouTube.
Tem canal no YouTube,
tem conta tudo. No Twitter. É uma coisa. Tem então, tudo. Mas tá vivo. Só não faz mais parte aqui, né?
É, não tá mais no seleto grupo do Neo Play.
Também temos que comentar lá do camarada do Fish, lá, o Mikael Fábio, né? Pô, Cisne Negro, primeiro você falar mal de Portal, depois falar mal de Master System 3. Triste. Assim você se complica, mano.
Pois é.
Aí,
ah,
sim.
Mas o...
E aí?
É, Portal, cara, é aquilo. Todo mundo fala bem.
Na boa.
Todo
o dia
mundo
que jogar,
jogou.
Assim, o dia que você jogar, você vai pirar e você vai falar assim, mano, por que eu não joguei isso antes? Tenho certeza. Você vai falar assim, mano, era um jogo mó da hora e eu tava deixando passar. É legal,
ser.
Mano.
Pode ser uma tarde chuvosa, assim, nada pra fazer.
Foi desse jeito que eu conheci Portal, sabia? Eu também não dava valor nenhum. Aí um dia chovendo, sem nada, sem nenhuma opção, nada. Eu falei, ah, vou jogar o Portal 1 que eu tinha lá encostado.
Tipo aquela fita que fica lá no
então,
sábado,
mas
à tarde,
e aí,
à noite, fechando
a locadora.
Não
consegui parar de jogar.
É isso aí.
Tive que jogar um, depois joguei quando saiu o 2 e é um jogo maravilhoso. Se não fosse da Valve, eu ia torcer pelo 3, mas já que é da Valve, a gente sabe que não vai ter o 3. Então...
O 3 é um problema.
Joga 1 e o 2. É, então. Mas e o Master System também você
o
falou
Master
mal.
System
o Master System 3.
O Master System 3 porque não me desce.
É mais bonito do que o 1, você falou.
Não é. O Master System 3 não é mais bonito. O Master System primeiro...
Fala nisso,
melhor,
você viu aquele Mega Drive S lá que vai ter HD?
É,
vai ter também...
Rapaz,
vai ter e não é emulação. Vai ter também suporte pra Master System. Ele é Mega Drive, Master System,
Game
Sega
Gear,
CD, Game Gear né? E aí falou que ainda tem possibilidade também de um futuro Sega Saturn também.
Nossa.
Só o 32X falou que talvez não vai funcionar. E falou que não é emulação o bagulho dele, hein?
É, isso que eu tô achando complicado, né? Vamos ver. Isso aí tá me lembrando, sabe o quê? O Polymega. O Polyvox.
Não, mas não é emulação.
No início, tu não lembra não aqueles módulos? Nossa,
lembra.
Você vai jogar o videogame direto nele. Aí depois virou um emulador, um dingo grandão. Ah, pô, cacete. Eu espero... Deixa sair primeiro, né? Pra gente não falar
nada.
É,
o problema é o preço. $200.
Pois é. Vamos esperar.
É o preço
quando tiver com alguém na mão, é. Quando tiver na mão mesmo.
Ah, é. E ele não vai vir com controle nada. Ele vai usar os acessórios do Mega original, né? Ele
original,
aceita.
É. A proposta dele é linda.
É, legal, assim. Só que ele falou que tem o visual dos Mega original. Só que eu olhei assim, eu não achei parecido com o
também
Mega.
Também não. Aquele redondo lá.
É, mesmo. Eu conheço o Mega, o primeiro Mega, assim, não era daquele jeito. Às vezes deve ser uma versão um pouco diferente, assim, sei lá.
É, ele vai rodar até o Sega Mark, aquele primeiro.
Sega Mark 1000 e o 3000 que virou 3000, Master System.
Que virou Master. Que era muito mais potente do que ele e tal. Tiveram acho poucos jogos. Bagulho é doido.
Promete.
Vamos ver, torcer.
É, vamos ver. E também tivemos lá o comentário do camarada, Júnior Xavier. O Master foi meu primeiro console oficial. Antes eu tive o Daktar de madeira e o CCE VGA alguma coisa. Tinha uma caixa linda, muitos acessórios, material em BR. Tenho muitas boas recordações.
Acho que era o VGA Super Game. Eu tive também. VGA Super Game.
Quando ele falou desse Daktar de madeira, eu lembrei
é
do meu Daktar primeiro Atari. Nossa. Não, eu lembrei do meu primeiro Atari, era de madeira também. Eu lembrei.
Caraca. Que o videogame da Atari novo? Que era de madeira, detalhe imitando.
Não, não é de madeira. Ele tem aparência, mas ele não é de madeira.
Mas já teve? Já lançou?
Lançou.
Fiquei sabendo.
Mas... Eu acho que lançou, mas é aquele. Não é tipo que vem tipo com. Ele não tem entrada pra cartucho esse negócio. Ele é como fosse. Eu não lembro se é download ou se vem jogo na memória, uma coisa assim. Agora eu lembrei. Eles abriram venda, mas aí você tem que comprar e aí eles vão produzir pra quando tiver pronto eles enviar.
Nossa.
Ah, é, agora que eu lembrei.
Porque falou que vai ter jogo novo e.
É, então, lembrei. Mas não sei se já acabou as inscrições, mas tava no site já aberto. Aí tinha uma quantidade limitada, não era pra todo mundo. Quem comprou, quem não. E aí quando acaba.
Chegar pagando já, né?
É, aí. Você vai estar comprando uma ideia. E aí quando eles terminarem de produzir, eles vão enviar pra você.
Que furada, hein?
Ainda mais sabendo que é da Atari,
ai,
né?
Caralho,
é, ainda
caralho.
Mais sabendo que é da Atari, né?
Bom, se vier o Aniversário.
Não vai vir nenhum jogo da Activision. Que nem eu tinha vontade se tivesse jogos do Atari 2600, mas tinha que ser os jogos da Activision.
Seja o que Deus quiser pra
Hero, então. Todos os jogos.
Vamos ver, né? De repente, a volta por cima da Atari.
Tomara. Eu quero um Mini. Um Mini Atari 2600.
Pô, o Mini. Ah, tem aquele flashback da Tectoy horroroso.
Ah, não. Flashback? Ah, não. Não.
É,
flashback.
imitando o Atari antigo.
Ah, não. Aqui, não. Mas eu quero os oficial. O Mini oficial mesmo.
Ah, e tem o portátil também, que é horroroso.
Ah,
o
portátil não. Eu vi. Esse daí eu achei zoado. É. Quero um Mini oficial. Mini oficial do Atari 2600. Mini oficial do Jaguar.
Jaguar, da porra.
Mas enquanto isso, fica os sonhos.
Foi com o Mega Drive e os Nintendo.
É, o Mega Mini também, que você falou que já tinha lançado, mas que não tinha.
É, tá lá,
só,
tá
agora
lá.
Adiou só pra janeiro.
É, a tendência agora é sair tudo. O PlayStation também, tá tudo lindo.
Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 58, Master System. E como esse pessoal faz pra mandar sinal de fumaça, carta, bip, tapa talk, pra, ah, é, mandar pra nossa caixa postal que ainda não existe, mas talvez existe. Um dia, quem sabe, vai existir.
Vai existir e vai bombar, com certeza.
Vai, com certeza. Ué, você viu que o pessoal, tem um pessoal, uma galerinha nova, tipo, molecada mesmo, assim, de 15, 16 anos, tá revivendo esse negócio de mandar carta, assim, porque eles não passaram pra essas épocas, aí eles estão mandando carta, tipo, pra aquelas correspondências, pra aqueles pessoal, assim, tipo, lá do, da Amazonas, um lugar meio difícil de chegar, eles estão se correspondendo com pessoas, assim, de lá.
Nossa.
Até isso, os caras retrô, né?
Retrô, é, vintage, é, no caso.
Vintage, é, isso mesmo. Daqui uns dias eles mandam pra gente, quando tiver a dúvida,
pois é, eles mandam pra gente. Me amarrar, já abri as cartinhas, assim.
É, vai ser muito louco.
Eu desenhado, assim, no lápis, assim.
Nossa, querido, que da hora.
Querido Cisne.
Querido tio Cisne.
Tio Cisne. Vai ser da hora. Você fala muito palavrão, modéstia.
Ah, é. Ah, é verdade, esses dias quem, alguém me falou, eu esqueci quem foi, falou pra falar pra você diminuir. Mano, o pior é que eu ainda tô cortando, assim, mas mesmo assim tem uns que não dá.
Tem hora que não tem jeito, é. Tem hora que tem que mandar um lalau daquele que é brabo. Então, vamos lá, galera. E-mail, nosso neoplayerpodcast@gmail.com. Tem o Facebook, né, o Neoplayer Podcast. Twitter também, _ Neoplayer, _. O nosso sitezinho querido, com os revis, com bafão, coisas paradas assim, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. YouTube também, com a jogatina que tá parada, mas já voltar, Neoplayer Podcast. E o nosso Ronaldinho Soccer, né? Neoplayer. E o Instagram, também, que eu tô bombando, Neoplayer Podcast. O Instagram
que tá mais parado do que tudo, né?
Tá bombando.
Nem vou falar que o Twitter tá ganhando aí.
O Instagram tem que voltar a botar. É que tá meio enrolado esses dias, mas vamos que vamos. Segue lá que tá bombando.
Mas mantendo as tradições, tradicionais dos podcasts, quem vai pedir a música, quem vai encerrar esse episódio sou eu mesmo.
Lá vem bomba.
Demorou, mas chegou. O dia lá que todo mundo sabe que vai vir uma música top.
Só bosta.
E a música que eu vou pedir é de um jogo que eu, felizmente, tive a oportunidade de jogar a versão do arcade, porque existia um shopping perto da minha casa que tinha esse jogo, que foi Samurai Showdown 64, que a versão de arcade é boa.
Não.
A versão de PlayStation, que é uma droga. De PlayStation 1 e o 2 são dois lixos, mas do arcade é bom.
As duas são ruins.
Não são, não. A versão de arcade nem se compara com a versão de PlayStation. PlayStation é uma droga. Agora, arcade era legal. Não era top igual o jogo, não, mas era legal. A música que eu quero chama Four Seasons e é o tema da Nakururu. É muito top.
Eu não lembro de nada desse jogo, sinceramente. Nossa,
eu joguei bastante no arcade. Não, você fala, e o arcade, esse arcade era bastante popular, assim, o pessoal jogava, assim. Eu não sei se que era o único lugar que tinha.
Não, era o único flipper que tinha, boteco.
Então, aí por isso todo mundo vinha de fora lá jogar ele, mas ele sempre tinha gente jogando. Ficou essa, nossa, essa máquina, cara, ficou lá até quebrar.
Era muito lento, era bugado, era quadriculado.
Mas você jogou do arcade?
Feio, fatal. Não, do arcade não.
Ah, então, joguei foi o PlayStation lixo, esquece. PlayStation não se compara, não tem nem...
Não, cara,
o visual é diferente.
Era do Nintendo 64? Eu joguei no...
Não teve Nintendo 64. Era PlayStation que saiu Samurai 64.
Tem certeza?
Tenho, absoluta. Saiu o 1 e o 2. Nenhum dos dois presta. Agora o 64 de arcade é bom.
Ele é que tá falando.
Eu a garanto. Com o Ekio. Mas mantendo...
Ih, caceta, já mantém o quê?
Mas vou voltar tudo de novo já. Acabei de falar, então. Mas foi isso aí, nosso episódio. Daqui 15 dias, semanas, meses ou anos, tem mais. Falou. Aê! Thank you.
Shindeiro.
Caralho, mas que porra é essa, né? A voz do Iden, né? O que o Iori fala.
Fez uma
ele fala que é do Jojo, é, mas isso é do Iori, rapaz.
Não é, do Jojo.
É Kenshiro.
É do Jojo, não? Então é o Iori. Então é o Iori.
É Kenshiro.
Não.
É da onde que é isso?
Hokuto no Ken.
Ah, Hokuto no Ken. É a mesma porra. É do Iori, cara. O Iori fala isso quando cospe no chão.
Quando cospe no chão, Iori.
Quando ele dá o cuspidão, o Iori... ele manda isso aí mesmo.
Tá bom, então. Cisne Negro.
É isso aí. Eu ia tentar imitar, mas eu esqueci. É, não sei o que, o Shinderu, tá bom.
Oi de cofre.
Um milagre de Natal tá acontecendo antecipadamente.
Mano, você só pode ficar fazendo essas coisas depois que acaba, né? Não acabou, mano. Muita coisa.
Isso, claro, vai dar errado. Vai dar errado. Tá tudo muito certo agora.
Já deu errado que vocês não tinham a frase de início.
Né? Ah, não, mas isso aí é dele.
É, isso aí
ele
eu pego
no
dia.
Ele nem tinha. Desde o episódio 2, quando inventamos esse negócio, ele não tem frase. Pode acompanhar.
Eu acho muito, muito, muito rótulozinho, não gosto não. Tem que gravar a frasezinha pra falar nem nada, não. Tem que ser ao vivaço mesmo. Ah, o Croc? Ah, não. Na live eu fiz, a live foi de zoeira, pô. Eu
tô então, mas você nunca perguntaram? Perguntaram lá no.
Perguntou?
E aí, mas você vai terminar o negócio? Vai ter as outras coisas?
Ah, aí eu falei, live, não.
Se o povo tá pedindo, tem que pois fazer.
É, cada live é,
vai perder, mas, filho, mas
você... ninguém nem pra entrar na porra da live, vocês também são do.
Ah, olha a hora que você.
Porra, mano, eu já falei que eu ia chegar tarde, eu cheguei tarde.
Não, você falou que ia chegar tarde. Eu, não, se eu não tivesse dormido, ou se você tivesse entrado na hora que você falou, eu ia.
No fato, tem que entrar e falar. Aí, vamos ajeitar.
Quando eu entrei, você já tinha acabado, meu filho. Quando eu entrei, você já tinha acabado. Você já tinha ido dormir.
Mas não importa, acordava, cara. A gente dorme e acorda, não tem essa.
E aí eu não mandei, mas eu mandei a mensagem, filho da mãe. Como você me fala isso? Se eu mandei a mensagem, com a
pica coisa. Sei que eu fiz e...
Ah, tá bom, depois vocês fazem o DR aí de vocês depois.
Cada dessa eu solto outro também, só de zoeira.
É, então faz lá, mas perguntar.
E de madrugada eu vou soltar o poker de Saturno, aquele poker que vocês sabem qual é.
Ah, já sei. Era na madrugada, né? É. Mas termina o Croc. É que o Cisne nunca vai conseguir terminar aquele jogo. Quem
não,
viu, mano,
o
cara é muito
ruim. Não, o Croc vai ser... Porra, tô muito enferrujado no Croc. É porque os comandos dele...
Controle.
Não, mas o meu direcional tá ruim mesmo. Agora os controles dele é muito diferente, cara.
Eu tava na sua cabeça e você não viu. O cara ficava esfregando na parede. Aí passava assim, era só olhar pra cima e apertar um pulo. Ele não viu, mó burro. Aí ficou lá falando que é o contrário ali, que triste. Como que foi os outros episódios? Me conta.
Mas aí é jogo, é diferente de música, cara. Uma música.
Como que foi os outros episódios de música?
Linda, linda.
Como que foi os outros episódios de música?
Música linda. Próximo.
Como que
olha,
foi?
Essa música aqui é triste, mas é bonita também. Olha, essa música aqui mexe com o meu coração. Várias lembranças. Outra rodada. E porque são só duas de cada um. Eu tô achando que vai ser mega rápido, mas vai que vai.
Melhor ainda. Não tem do que ficar assim.
Pois é, porque as músicas que eu escolhi, as músicas, pá, que eu gosto e tal, mas o que, que eu vou falar da música? Eu tenho que falar do jogo,
né? Tá bom. E como que a gente fez os outros episódios? Eu tô perguntando pra você.
Mas aí é jogo, é diferente de sexo.
Os outros episódios de música. Como que a gente fez?
A gente fez episódio de música? Agora eu fiquei abismado.
Ai, meu Deus do céu!
É, Fernão
bêbado.
Mano, essa foi a pior. Você escutou isso hoje?
A gente não fez não, cara. Fez. Caraca,
como que a gente fez episódio 8-bits, episódio 16-bits, episódio 32... 64 arcade, como que foi
não,
isso?
Não, beleza,
aí?
Mas aí a gente selecionou um monte agora, de coisinha. Nesse caso aqui é diferente, a gente vai fazer sobre.
Agora a gente tá fazendo episódio, sabe o quê? 128 bits.
Ah. Então vamos ver que bicho
ai,
vai
meu
dar.
Deus. Seja, que você
eu
acha
acho que a gente tinha que ter.
Que
acho que a gente tinha que ter feito uma lista.
Falando, mano.
Uma lista de
10,
eu acho
10
que a gente
jogos.
Tem que fazer logo esse negócio.
É, vamos fazer. Se quiser sair,
vai dar bom, vai dar bom.
Isso que é homem pra botar moral, tá vendo?
Mano, essa, nossa, essa do Cine é a pior. O cara nem escuta o que ele fez, só pra você ver. Nenhuma vez, nem sabe o que aconteceu.
Não, eu lembro, mas a gente tinha feito uma lista. A gente tinha feito uma lista, cara. A gente fez uma lista.
Que lista, Cisne? Você escolheu três músicas, eu escolhi três músicas e o outro escolheu três músicas. Foi assim.
Nesse aqui foi só duas, né?
Por quê? Quantas pessoas tem agora, Cisne?
Tem quatro.
Ai, senhor, vamos lá, vai.
Agora são quatro, vai.
Ai, meu senhor, vamos lá. Tá acostumado já com esse tipo de plataforma de hoje, é bem diferente, porque você não fala isso. Tem um monte isso de coisa aí pra você falar.
É isso aí. Porque
você já falou.
Resumiu bem.
Acabou de falar agora.
É. Então...
É, vamos falar então de...
O que, que você tá jogando de sexo, vai?
O Cisne não quer falar, então foi.
Eu falei, cara.
Jogou o croc mal pra caramba.
Não, eu joguei o croc e foi aquilo que vocês viram lá na live.
Eu só vou deixar eu falando do croc.
Pronto, aí fala assim, Cisne negro by de sexo.
Tá vendo? É por isso que o podcast vai morrer, meu. Tá vendo os ouvintes? É isso aí. Ô, de qual? O que você andou jogando?
É, mas peraí, antes da gente começar a gravar a coisa aqui, aí a gente tem que se retratar com o Cisne, uma coisa. Que eu não sei se foi pro ar o outro episódio lá, que a gente falou que o modelo do Master System 3 era só... Como é que foi? Ele tinha falado que tinha um modelo do Master System que era nomeado Master System 2, só que era igual ao 3. Aí a gente falou que não tinha, só que tem esse modelo também.
Não, então.
Master System, parece que o Master System 2 na Europa parece que ele era igual ao 3 aqui do Brasil.
É, então.
Em algumas regiões.
Aí, então, não, mas não foi só
o voador no Cisne, tá vendo?
Não foi só o Cisne, não. Foi o Cisne e o Fish que eles comentaram, porque foi, eles comentaram, não foi tipo do modelo. Foi porque foi o Fish até que comentou do negócio do jogo da memória. Que tinha tipo o Alex Kidd, sei lá. Aí eu e você falou, não, mas isso é coisa do 3. Aí o Cine falou assim, não, mas se eu não me engano tinha também uma versão primeira. Aí o Fitch falou assim, então é essa que eu tô falando. Aí eu e você ficou assim, eu não sei. Então foi um negócio assim.
Não, eu falei que tava errado.
Você falou que tava errado?
Eu falei que tava errado.
Não lembro, mas...
Mano, agora, você lembra como que foi os três episódios de música que você fez?
Lembro, eu escolhi as músicas de aquela do Batman, escolhi a do... Entendeu?
Você escolheu a música do Batman?
Não entendi, escolhi, só não me lembro. 8 bits.
Você lembra? Você lembra que você escolheu a música do Batman do Nintendinho?
Lembro.
Você tem certeza?
Absoluta.
E o que você falou?
Eu escolhi, viado, tá vendo? Sabia. Sabia
não
que
eu escolhi. Não escolheu, não. Eu quero
escolhi, falar, eu quero... escolhi sim. Se tu falou o que eu falei.
Então, por isso que eu quero saber. Se você tá falando que escolheu, eu quero saber o que você falou.
Ah, eu não vou lembrar. Tu quer demais forçar muito, né? Amizade. Eu lembro do jogo só.
Mas você tem certeza que você escolheu a música do Batman?
Absoluta, absoluta.
Ah, então
foi
bom.
Eu não ia deixar o Batman de fora, com certeza.
Então eu vou deixar isso no final, assim, pra falar assim, ó. Todo mundo tá vendo. Vai lá na página lá do 8 Bits, depois e vê se ele escolheu a música do Batman.
Eu escolhi, alguém escolheu de sacanagem, me fudeu. Mas aí eu escolhi.
Não, ninguém escolheu a música do Batman.
Que merda de bosta, deve ter sido uma bosta de episódio.